Bom dia, eu gostaria que você pudesse projetar também para mim, por favor. Desde já eu quero agradecer a Deus, quero muito externar minha gratidão ao Senhor. Ontem, deixa eu lembrar quem era, a esposa do pastor Wellington, né? Ontem, nós duas, né, estávamos conversando. Desculpa, porque eu não vi que ela estava usando uma burca, está escondida, né? Eu não vi, então é isso. Ontem nós estávamos combinando algumas coisas, como ela iria me buscar, né? E dessa forma ocorreu. Passou-se o tempo e ontem à noite, eu estava falando com Deus. Eu falei, Senhor, por favor, me chame pela manhã. Eu sei que eu tenho um horário muito importante, um compromisso, eu gostaria muito que o Senhor pudesse estar. Não permita que eu atrase. Não permita. Deitei e dormi. E hoje, no horário acordado, eu acordei assim, sabe, no horário de 7:30 da manhã, eu falei, Senhor, muito obrigado, Deus. Quando eu olhei a mensagem, a Priscila, ela, oi. Eu olhei assim, eu falei, o que houve? O que aconteceu? E foi justamente, eu falei assim, olha, já estão indo te buscar. Eu falei, gente, mas é o horário que eu tinha combinado com o Senhor para me acordar. Eu falei, não tem problema não. E quando ela falou assim, ó, já estou aqui, já no seu prédio te esperando. Eu tomei um susto, irmãos, eu levei um susto. Mas o horário não importa, né? Eu falei assim, me arrumei rapidinho, tomei um banho bem rápido. Foi igual, por exemplo, banho de cachoeira. Quando você entra aquela água gelada para despertar, tomei um cafezinho rapidinho, me organizei e cheguei aqui. Quando eu agradeci ao Senhor, eu falei, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me acordou no horário certinho que eu tinha pedido, 7:30 da manhã. Em 15 minutinhos eu me arrumei. Mas aí eu fui fazendo, por exemplo, algumas coisas, tive que me maquiar, fui dar um jeitinho na unha, passar o perfume. Eu falei assim, por quê? Pensando tudo isso de maneira que eu pudesse ter, não o foco na beleza, não é isso. Mas Deus, ele procura um momento onde nós rendemos gratidão ao Senhor, onde o nosso coração, ele é grato a Deus por tudo isso. E eu agradeço muito a Deus por estar aqui. Assim como vocês também, né? Antes, aqui no período do louvor, a Pâmela que estava ministrando o louvor, sabe, eu podia ver, sabe, e imaginar várias coisas, várias situações, onde nós sabemos que a questão do povo judeu, outros povos também, eles pensam dessa forma, sabe, a forma como eles veem e se sentem bem, assim como em Israel e em outros países também. Por que eles se sentem bem? Vocês já sabem também qual é o momento, é por conta de Jesus. É por causa de Jesus. Tudo isso, né, vários países têm conhecido também através da palavra. Eu conheço Jesus por conta da leitura da palavra. E assim, os meus olhos, eles estão assim emocionados por ver, sabe, sentir, né, esse desejo de estar, por exemplo, vendo tudo isso. E eu creio que tudo que está sendo feito nessa manhã, eu penso como o mundo também todo, ele pode também acontecer, de algumas pessoas não conhecerem e ir para o inferno. Porque muitos deles não conhecem o Senhor Jesus. Como vai ser a volta do Senhor Jesus? Eu entendo que tudo acontece no tempo, no querer e na vontade de Deus. Mas em obediência ao Senhor, nós entendemos e nós conseguimos evangelizar. Assim como Deus, ele tem falado conosco. Eu sou muito grata a Deus e eu vou pedir agora para que estejam passando a projeção. Missão. O que é isso? Missionários de Jesus. Cada um de nós somos missionários de Jesus. Nós precisamos ter o quê? Pode passar o primeiro? Pode colocar no primeiro slide, no primeiro, lá em cima, irmão, por favor. Peraí, só um minutinho. Não é, esse daí é o primeiro slide? Não, acho que não. Acho que foi trocado. Só um minutinho, para poder voltar aqui. Sim. Agora sim. Obrigada, irmão. Obrigada. Graça e paz, comunhão à igreja. Nós todos estamos muito alegres, sim. Por quê? Porque nós já temos já a cruz de Cristo. E é por isso que nós estamos alegres, mas outros países não estão assim. Vocês entendem dessa forma? Pode passar, por favor? Qual é o objetivo? Nós temos o quê dentro dos nossos corações? Deus, ele sabe. Deus, ele conhece todo o tempo. Pode passar? Mas observem, esse tempo, ele é infinito ou tem um tempo determinado? Por exemplo, a minha vida, nossa, não teria tempo hoje para poder explicar, mas eu vou resumir um pouquinho para vocês. Desde a minha infância até a minha idade de 36 anos, vários acontecimentos foram acontecendo. E anualmente, todo ano, nós vamos fazendo o quê? As comemorações, como por exemplo, passando os meses de janeiro, dezembro, e tudo isso recorrente anualmente. E todos os dias, né, ano após ano, nós temos esse tempo. Então, por exemplo, conforme esse tempo vai passando, ao longo de todo esse período, somando os meus 36 anos, né, até a idade de 36 anos, eu fiquei como se estivesse buscando vários caminhos, buscando como se tivesse algo no meu coração que buscasse uma cura, que estivesse buscando um objetivo. Aí eu falava, bom, eu ia na igreja, mas eu falava, ah, não, uma igreja, essa daqui não me serve. Ah, essa daqui é uma seita. Não, essa daqui não adianta, eu não consegui me adaptar nessa daqui. Eu fui em diversas igrejas. Até para o centro de Macumba eu já fui. Então, assim, quando eu fui visitando, né, e frequentando um período de 4 anos no centro espírita, lá eu tinha intérprete, eu tinha bastante surdos, onde eu pude perceber que ali eu fiquei um pouco, mesmo frequentando, tendo essas vivências, essa experiência, eu continuava doente, continuava me sentindo mal, continuava não tendo aquilo que eu desejava. E eu buscava, eu gritava para que Deus me respondesse. Até que eu vi a Igreja Batista, e nesse período, por exemplo, não é brincadeira não, irmãos, é verdade. Eu falava assim, peraí, eu vou para Batista? Ai, desculpa. Porque ali, não. Ali eles não têm um amor no coração, não. Eu não vou, não. Será que tem mesmo esse amor, um coração solidário? Eu procurei também outras religiões, como também no Testemunho de Jeová. Aí eu sentia que Deus, ele sempre me respondia, não, você vai para essa igreja aqui, você vai para a Igreja Batista. E Deus, ele sempre me orientou. Eu comecei a frequentar. E fui frequentando a Igreja Batista nesse período, onde, num período de 1 ano frequentando essa igreja, eu tomei a decisão de aceitar a Jesus. E eu fui completamente curada. Completamente curada. Foi uma cura onde, aos meus 36 anos, isso tudo eu pude perceber, que foi assim, o meu entendimento também em Deus. E eu sou muito grata a Deus por todo o cuidado. E por que eu digo para vocês que foi ali na Igreja Batista? Porque eu vejo que tinha uma dificuldade, tinham também as suas faltas. Passando por isso, eu digo para vocês, Deus, ele tem, por exemplo, algumas doenças que tem um tempo na minha vida que foi duradouro, mas essa doença foi infinita, pode passar. Foi finita, pode passar. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz o quê? E ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, porque por conta de suas feridas, nós sabemos que fomos curados. Nós vivêssemos. Essa palavra, vivêssemos, isso tudo mostra o modelo da vida de Jesus. Nós precisamos copiar a vida de Jesus, tendo um coração de acordo com o querer e a vontade do Pai. A gente fala de reino, nós falamos várias coisas, e nós sabemos também, por exemplo, a dificuldade que as nossas mentes têm de entender essas coisas. Mas nós percebemos com a leitura da palavra que nós não podemos ter uma mente fechada. Nós precisamos abrir as nossas mentes. É necessário que a gente tenha intimidade com a palavra. E a palavra nos ensina muitas coisas. Pode passar? Nós aprendemos como Jesus a pregar, a curar. Pode passar, por favor? Eu também, né, estive um período, logo assim quando eu aceitei a Jesus, eu fiquei muito ansiosa, eu falava assim, ai gente, eu quero ser missionária, eu quero ser missionária. E quando eles viram que eu tinha esse desejo, eu fui inserida em Arapiraca, né, em Alagoas, onde nós tínhamos alcance surdos. Né? Este é o sinal, alcance surdos. Este é o sinal. E quando eu entrei para fazer um tempo prático de aprendizado nesse projeto, eu tive um contato muito maior, onde Deus ele me orientava através desses diálogos. Então, assim, eu tinha um relacionamento com Deus. Eu pensava dessa forma, né? E eu falava, Deus, precisa, a minha vida ela precisa estar entregue em suas mãos. Faça conforme o teu querer e a tua vontade. Nossa, foi maravilhoso esse período no alcance surdos, onde o trabalho era um trabalho muito difícil. Você pensa que tinha essa dificuldade toda? Irmãos, quando a gente atuava desse projeto, era algo leve. Eu sentia que Deus ele usava a minha vida quando nós falávamos cerca de 7 mil surdos que moram lá em Alagoas, onde a gente ia batendo de porta em porta perguntando, tem surdo? Tem surdo? Tem surdo? A gente não precisou fazer, aconteceu de modo natural. Nós caminhávamos pela cidade e aí falava assim, olha, ó, meu primo ele é surdo. E numa forma de conversa, de diálogo com eles, a gente ia encontrando amigos ao longo do caminho e falava, olha, você conhece Jesus? Não, eu não conheço Jesus. E nós conseguimos 80 surdos. Dessa forma foi algo muito bom. 80 surdos e também desses surdos que nós vimos na cidade, 20 deles também aceitaram a Jesus. Puderam, sabe, experimentar o Senhor, conhecer a Jesus. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Foi uma experiência maravilhosa. O meu sonho é que todo o Brasil, somos cerca de 9,7 milhões de surdos. Quantos deles são cristãos? Bem poucos. A maioria não é cristã. Deus ele sabe, Deus ele conhece, Deus ele tem os seus planos e suas ações, porque falta o apregoar dessa palavra através da língua de sinais. É necessário, irmãos, é necessário. Existem pessoas que não sabem, por exemplo, o pai e a mãe, eles não sabem Libras. A escola, ela não é acessível em Libras. Existem diferentes lugares, mas Deus ele precisa de vocês aqui dessa igreja. Pode passar, por favor? Mateus capítulo 24, versículo 14. E este é o evangelho do reino. Será pregado em todo o mundo. Eu vejo dessa forma, tá, irmãos? Em todo o mundo. São vários países onde nós podemos testemunhar. E eu sinto da mesma maneira. Até o fim, nós precisamos seguir com esse testemunho em todas as nações. E então virá o fim. Pode passar, por favor? Cumprir a sua missão. Nós temos que cumprir. Temos um compromisso também com a igreja. E um compromisso ministerial. Nós precisamos também ter esse compromisso com missões. Pode passar? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Eu já estou, já há algum tempo, já há alguns anos, tendo essa oportunidade. E eu sei que Deus ele é maravilhoso. Às vezes, algumas coisas não acontecem. Por exemplo, a gente tem a questão do surdo e ele é muito deixado de lado. Onde os surdos, eles precisam também conhecer a Jesus, assim como todos os deficientes. Cadeirante, o cego, pode passar? Os povos sofridos nas cidades gerais. O que seria esse sofrimento, esses povos sofridos? Eu vou resumir um pouquinho para vocês. Vocês sabem que, com relação à questão do coronavírus, a Covid-19, isso, né, fechou muitas igrejas. Aconteceu que muitas igrejas, e até mesmo por uma ordem, né, não só das prefeituras, mas das organizações, e muitos surdos ficaram em casa. Alguns conseguiam ter acesso ao Zoom, outros, né, tinham o culto com transmissão online, e alguns surdos podiam ver, né? E eu fico pensando, gente, são tantos surdos, eu fico falando, Senhor, onde nós podemos encontrá-los, sabe? Tem surdos que estão sofrendo. Senhor, nós precisamos continuar, sabe, a incentivá-los a estar buscando. Senhor, me dê oportunidade, Senhor, me dê oportunidade. E foi quando eu parei para pensar e falei assim, então tá, você vai ter essa oportunidade. Entra nesse aplicativo onde você pode utilizar e faça o convite. Deus, ele usa sim as tecnologias, Deus, ele usa. Onde a Valesca, eu gostaria de pedir que ela ficasse de pé, a Valesca... A Valesca, ela foi de uma igreja em Nova Iguaçu, uma igreja batista, onde não tinha, não acontecia esse estímulo, esse apoio para a pessoa surda. E de uma certa forma, né, ela acabou sendo como se fosse uma flor. Pode sentar, Valesca. Ela acabou murchando. E eu conheço a Valesca. E no ano passado, né, em um dos encontros onde nós tínhamos, em uma das palestras, eu falei assim, Senhor, eu falei... Ele falou para mim assim, ó, vai até a Valesca, entre em contato com a Valesca. Eu comecei a incentivá-la, sabe? Comecei a trazer a palavra para que ela pudesse buscar a estar de volta também com o Senhor Jesus, tendo esse entendimento, para que ela possa ficar firme, que ela permaneça. E também ela falava assim, ela ainda reclamou, ela falou, poxa, eu estou procurando. Eu falei assim, não reclame. Eu sei. Que nós precisamos crer, nós temos a palavra de Deus e a palavra ela nunca falha. E quando ela pôde entender e nós oramos, nós fomos conversando, eu fui estimulando a Valesca, onde eu também pudesse entender todo o sofrimento, não colocando esse sofrimento na culpa no outro. Ah, é a mesma experiência que ela na Igreja Batista, pode passar. Essa chave... Né? Essa chave do coração. Qualquer pessoa pode e tem esse poder de ter essa chave. Nós sabemos que nós temos essa chave para o nosso coração, onde muitos têm guardado. Mas essa chave é necessário que a gente busque também encontrar. Qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa pode. E aí, digam para mim. Podemos sim, todos nós temos a chave. Pode passar. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. É como se fossem as igrejas que nós conhecemos hoje. Pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades. Mateus capítulo 9, versículo 35. Mas deixa eu falar para vocês. Nós sabemos que ela sofreu muito, sabe? Olha, ela teve um certo mal-estar, ela sofreu muito. Mas, por exemplo, todas as vezes que eu pude conversar, eu falei, não esqueça daquilo que você lembrou. Sabe, o que ficou no passado, e todos os traumas, todo o sofrimento, todas as doenças, todas as mazelas, você precisa colocar isso para Deus, você precisa aprender isso para apresentar para Deus. E isso foi diminuindo conforme as nossas conversas. Até que hoje eu pude encontrar com ela, sabe, para que ela pudesse também estar recebendo essas mensagens. Eu falei, olha, você está bem? Vamos orar, vamos continuar intercedendo. Nós precisamos estimular. Nós precisamos incentivar. Nós não podemos parar, sabe? Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele sabe. Pode passar, por favor? Como falei para vocês, com relação a essa chave, se você confia em Jesus, Deus, ele sabe de todas as nossas atitudes, de todas as nossas ações. Nós precisamos estar ligados com ele. Pode passar? Por isso, Jesus, ele é 100%. Ele não é 99%, 80%, 50%, 40%, sei lá. Não, Jesus, ele é 100%. É impossível, por exemplo, ah não, Jesus, ele é 99%. Não. É impossível a gente tentar explicar as maravilhas, porque Jesus, ele é 100%. E é referência também nesse modelo missionário de fé ao anunciar. Pode passar, por favor? Salmos, capítulo 103, versículo 22, diz assim. Bendizei ao Senhor. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Deus, ele tem o controle de tudo. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Precisamos bendizer ao Senhor com as nossas ações, com os nossos sentimentos. Não preciso ficar, por exemplo, sempre preocupado. Ah, Deus, ele sabe, eu preciso lançar sobre ele as minhas preocupações. Tudo aquilo que me aflige, assim como aconteceu com ela também, todas as preocupações nós precisamos apresentar para Deus. Eu não sou Jesus. Jesus, sim, pode receber. E ele pode, sim, ajudar. O Senhor é acesso direto. Nós precisamos entender o nosso acesso direto ao Pai. E isso é muito importante. Assim como, por exemplo, vocês também entendem esse acesso através de Jesus. Jesus, sim, ele é o meu amigo. Jesus, ele sim tem a chave do meu coração. Jesus, ele é médico. Jesus, ele cura. Jesus, ele tem diversas atribuições. Jesus, ele é maravilhoso. Pode passar, por favor? Como nós podemos entender que Jesus, com ele, nós vamos vencer? Não adianta a gente pensar somente nas dificuldades. Pode passar, por favor? Atos, capítulo 4, versículo 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. É necessário que tenhamos coragem. Desculpa, irmãos. Eu vou falar rapidamente sobre esse versículo com relação a lá em Campo Grande, onde nós tivemos um alcance surdos. Nós tivemos, sim, sabe, onde eu fui, e nesse período aconteceu várias coisas. Por exemplo, alguns me chamaram e eu não tive como ir dar essa determinada assistência. Mas um grupo que estava lá, sim, onde eu me organizei. E quando eu cheguei lá, né, procurando um determinado grupo, eles falaram assim, ah, já foram. Eu falei, não, tudo bem, então eu vou continuar orando, intercedendo aqui, arrumando algumas coisas. O grupo que tinha ido tinha um surdo que estava sentado, né, na mesa, bebendo no bar. Tinham muitos, 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 muitos. E até mesmo, né, com um missionário surdo, foi até lá, e vendo aquela situação, ele falou, oi, olha, isso não é muito bom para a sua vida. Poxa, você tem, sabe, problema com relação à questão da cirrose. Isso pode prejudicar a sua saúde. O surdo olhou para o missionário e falou assim, ele falou assim, ah, então manda então acontecer alguma coisa então para eu parar. Já que você está falando assim, né, com relação a isso tudo, o surdo olhou para ele e falou assim, tá, eu não vou ter como falar para poder mandar chover ou parar o tempo por conta disso. Ele foi embora. Aí o surdo começou a rir, né, como se estivesse fazendo um sarro, tirando sarro com ele. E eu, né, que estava ali, eu falei assim, gente, eu preciso entender o que está nesse versículo. Por quê? Deus, ele criou tudo. Assim como, por exemplo, Deus, ele fez o pão, Deus, ele criou todas as coisas. E eu falei para ele, eu falei assim, olha, o álcool também, ele não combina com a sua vida. Até que no momento, você vai parar, porque será a partir da sua vida que você entende que vai ser da vontade de Deus. Assim como também, por exemplo, a gente anuncia as boas novas e ele falou assim, realmente, sabe, eu estou entendendo, porque eu preciso ter esse contato com a palavra. Não é confrontar, não é bater de frente, mas é pedir para que o meu entendimento ele seja aberto. Eu preciso refletir sobre isso. Eu deixei essa palavra com ele, eu não entrei em discussão, em debate, em respostas e perguntas, não. Foi mais mesmo essa questão mesmo de ele entender e a mente se abrir. Pode passar, por favor? Uma pergunta para vocês aqui. Todos os crentes, todos os cristãos, têm a mente de Cristo? Tem? Respondam, sim ou não? O que vocês acham? Eu respondo que sim, deveria sim. Pode passar, por favor? Assim como tem mostrado, texto de Jó, capítulo 3, versículo 3. É um texto muito importante, que fala também sobre essa transformação na nossa mente. A gente precisa ter tudo isso mudado. A gente entende que a nossa vida não é mais a mesma. E às vezes a gente fala para Deus, fala assim, Senhor, como assim? E ele fala assim, olha, vai lá, fale novamente, isso não é justo. Vai lá, precisa ter essa mudança de mente. Mas eu fico assim, como? Entendendo que, às vezes, a gente não precisa ser juiz de ninguém, da vida de ninguém. Deus, ele nos escolhe e fala conosco diretamente. O que nós podemos fazer é orar, pedindo a mudança na vida dessas pessoas. Pode passar, por favor? Em 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 4, eu vou dizer para vocês, o principal, primeiro ponto, com relação à questão, por exemplo, da mesa, né? Que tinha ali vários copos, onde, por exemplo, eu vou falar para vocês aqui, tinham vários copos. Eu, Alexandra, eu olhei para o missionário e falei assim, outro missionário surdo. Eu falei, nossa, que situação. O missionário surdo, ele falou assim para mim, olha, vamos orar. Vamos orar. Eu falei, então vamos orar. Começamos ali a nos colocar de joelhos e começamos a orar. Começamos a orar, interceder, passando-se um tempo. Continuamos orando. E aquela mesa que estava posta ali, só tinha assim, uma pessoa ali. Segurando apenas um. E eu falei assim, Senhor, eu vou orar. E quando a pessoa estava segurando, acabou e derrubou. De uma certa forma, eu entendo que aquelas pessoas que estavam ali naquele barco foram diminuindo, foram reduzindo a quantidade de pessoas. Eu entendo que foi Deus agindo também através das nossas orações. Eu creio dessa forma. Eu creio que Deus, ele sente, sim, sabe, compaixão por essas pessoas, porque Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele entende o nosso tempo. E a segunda coisa é, vocês conhecem a palavra repreender? Eu já tinha já falado com relação a um outro missionário, né? Um missionário ouvinte que estava nesse grupo. E eu falei para o missionário, missionário, é muito difícil. Como é difícil essas pessoas, né? Meu marido, ele precisa mudar, ele precisa ter essa mudança. As pessoas precisam entender essa mudança, precisam ver, eu sou cristã, eu estou orando, estou pedindo a Deus para ter essa transformação. Onde ele fala assim, irmã, nós precisamos também repreender aquilo que atua. Aí eu falei, me explica como é isso. Ele me explicou e começamos a orar. E eu falei, Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos toda essa atuação. E ali eu comecei a orar e a perceber que nós precisamos repreender. Quando ele estava dormindo, né, no quarto, eu senti um desejo muito, muito, muito forte de pegar o óleo ungido. Eu falei, Senhor, eu estou te chamando, Jesus. Senhor, eu estou começando a interceder agora. Pai, por favor, vem aqui, nos visite. Eu estou clamando o teu nome, Senhor. Por favor, Deus, repreenda toda essa atuação. E ali eu orei. Mas, uma experiência minha, irmãos. Eu estou falando para vocês, uma experiência minha. Aconteceu para mim como se fosse um choque. Foi a primeira vez que isso aconteceu. E assim, eu orando. Quando eu falei, está repreendido em nome de Jesus. O meu marido, ele virou na hora e acordou assim, ó, com essa expressão, olhando para mim. E eu, com as mãos dessa forma, ele perguntou, o que você está fazendo? E eu falei assim, não, eu estou indo ali no banheiro. Onde eu falei assim, a primeira vez que tinha acontecido. Foi a primeira vez que aconteceu. Eu falei assim, não, peraí que eu vou ali no banheiro. E foi quando eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, o que eu faço agora, Senhor? Foi a primeira experiência. E depois eu contei para o meu pastor. O meu pastor, você continuou orando, né? Você continuou orando. Eu falei, pastor, eu tomei um susto tão grande que foi a primeira vez. O pastor falou assim, olha, isso é uma experiência que você está tendo, sabe? Isso foi algo maravilhoso, onde nós entendemos que o objetivo é entender as nossas armas, entender como nós podemos orar. A oração é uma arma poderosa, que nós podemos repreender toda a atuação do inimigo. E foi assim que Deus tem trabalhado. Nós oramos, nós precisamos ter fé, nós temos que continuar orando, não temos que ter dúvida. Nós não podemos ter dúvida. Pode passar? Esse é o momento onde nós precisamos pensar, ver algumas coisas, sentir e também agir. É momento. É momento. O mundo, nós sabemos que ele tem piorado dia após dia. Aí as pessoas falam assim, ah não, deixa isso do jeito que está. Ah não, deixa isso desse jeito. Não, nós precisamos olhar para dentro de nós, orar, interceder e falar, Senhor, eu vou ajudar quem precisa. Eu vou, eu vou. Nós não podemos nos conformar, nós precisamos agir. Pode passar? E dessa forma, irmãos, eu gostaria de finalizar. É um momento onde nós estamos num culto de missões. Eu sei que não é fácil, sabe? Mas nós precisamos ter esse empenho, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos permanecer, precisamos ficar firmes, precisamos pedir experiências a Deus para que Deus possa mexer nas nossas vidas, para que nós possamos trabalhar para o Senhor. Eu quero sim, sabe, continuar. Eu quero sim continuar na missão. Eu sei que nós temos esse problema, sabe? Por exemplo, o meu marido, esse é o sinal dele. O nome dele é o Alisson. Esse é o nome dele. Ele não é cristão. Então, assim, eu fico, sabe, falando, eu sou missionária, Senhor, eu sou missionária. Então, eu tenho orado e colocado isso diante do Senhor, para que ele também possa ser. E Deus, ele sabe. Assim, nós vamos permanecer fiéis ao Senhor. Que possamos estar orando também, sabe? Porque é tempo, irmãos. Nós sabemos que nessa pandemia, com relação à questão da Covid, várias pessoas entraram em depressão, muitos trabalhos têm sido feitos. Aqui eu vejo, por exemplo, onde vocês estão muito bem, sabe? Com relação à igreja, mas nós precisamos também auxiliar aqueles que estão fora, aqueles que não conhecem. Jesus está esperando por isso, sabe? Para que muitas almas estejam rendidas aos pés do Senhor. Amém? Amém. Eu gostaria de agradecer e pedir ao pastor que pudesse vir aqui. Eu vou estar orando. Pastor, o senhor que vai orar por mim, tá?
Convidar a igreja a ficar de pé. Ok. Que Deus possa lhe abençoar. E que essa autoridade, essa unção esteja sempre sobre a sua vida. Que essa ousadia possa alcançar o seu esposo. Profetizo que ele vai se render aos pés de Jesus. Amém. Deus, em nome de Jesus, nós queremos entregar a tua filha nas tuas mãos, que com autoridade ministrou para a tua igreja nesta manhã. Continua abençoando e que ela seja uma flecha. E se cada dia ela precisar ser puxada para trás, que ela possa entender que é o Senhor que está puxando, para que ela possa ir à frente. Abençoa tua filha, abençoa esse ministério tão lindo, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém?